Chega ao fim a era Barack Obama. O comando da maior potência mundial sai das mãos do democrata e é entregue para o republicano Donald Trump, um bilionário sem experiência política, ex-apresentador de reality shows e autor de declarações polêmicas. A disputa pela presidência dos Estados Unidos foi acirrada e marcada por uma intensa troca de acusações. A votação foi apertada. A democrata Hillary Clinton obteve 48% dos votos dos norte-americanos, à frente de Trump, que ficou com 46,6%. Mas, como nos Estados Unidos a eleição é indireta, nem sempre o mais votado é quem leva as chaves da Casa Branca. Mesmo estando atrás de Hillary na votação absoluta, Trump conseguiu reunir o maior número de delegados do colégio eleitoral. Uma vitória inesperada ou uma candidatura subestimada? Com o slogan "Vamos fazer a América grande de novo", o discurso atacando os direitos das minorias, contra a imigração e pela retomada do crescimento econômico a qualquer custo, agradou principalmente a classe trabalhadora, branca e pobre, que votou em peso no republicano. Para o cientista político e professor da UFMG, Klaus Guimarães Dalgard, a vitória de Trump representa um cansaço do eleitorado com a política tradicional e com a globalização.
Estamos vivendo um período bastante interessante, né, na política no mundo, que é a política pós-verdade, né, que para um político se eleger no discurso vale qualquer coisa, né, qualquer mentira, a verdade, os fatos são secundários. E nesse sentido, qualquer bode expiatório está valendo. Por exemplo, questão da imigração, né, que é um argumento usado bastante pelas extremas direitas pelo mundo afora, tanto como Trump quanto o recente voto pela saída do Reino Unido da União Europeia, como sendo um dos bodes expiatórios, né, das condições pioradas da população. E isso tem sido um dos diversos argumentos, né, em resposta à globalização.
O mundo questiona quais serão as primeiras ações do magnata assim que assumir o poder. Será que ele vai mesmo obrigar o México a construir um muro na fronteira, entrar em guerra com o Estado Islâmico e deportar imigrantes? E como deverá ser a relação dos Estados Unidos com Cuba? Um dos legados de Obama na política externa norte-americana foi a reabertura do diálogo com a ilha de Raul Castro em março, após décadas de embargo comercial. Foi a primeira viagem de um presidente norte-americano a Cuba em 88 anos. Mas a morte do ex-presidente cubano Fidel Castro em novembro, aliada à ascensão de Trump, levantam questões sobre o futuro político e econômico da ilha latina. A Europa também está apreensiva sobre os impactos que o protecionismo de Trump pode ter sobre os acordos comerciais. É que a própria União Europeia passa por um período de incertezas. Em junho, após plebiscito com a população, o Reino Unido anunciou sua retirada do bloco, uma decisão que ecoou por toda a região e levantou o temor de novas baixas entre os vizinhos. Nacionalismo e xenofobia pesaram nas escolhas dos britânicos pelo Brexit, avalia a professora de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Terra Budini.
A gente tende a pensar na questão dos refugiados e dos imigrantes, mas não é só isso. Também teve muito presente na campanha um repúdio, enfim, um descontentamento muito forte com a imigração de próprios cidadãos de outros países membros do bloco. Por conta do mercado comum, há garantia de alguns direitos econômicos, sociais, alguns benefícios sociais que qualquer outro cidadão europeu tem acesso.
Com o nacionalismo e a xenofobia, cresce a intolerância e a violência. 2016 foi mais um ano de atentados atribuídos ao Estado Islâmico no Oriente Médio. Na África, o Boko Haram voltou a destruir aldeias e raptar meninas. Fugindo das guerras, da fome e em busca de uma vida melhor, milhares de refugiados continuam embarcando em direção à Europa em travessias que nem sempre terminam em terra firme. De acordo com a ONU, o mundo tem hoje mais de 65 milhões de pessoas deslocadas de seus países, nessa que é considerada a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Mas acolher esses refugiados não é consenso entre os europeus, que mergulham num clima de medo e desconfiança. Pesquisa divulgada pelo Pew Research em julho revelou que a maioria dos europeus associa a chegada dos estrangeiros ao risco de terrorismo, temor que ganhou fôlego em julho, quando um caminhão desgovernado matou 85 pessoas e feriu 20 nas ruas de Nice, na França. O motorista, um tunisiano que vivia na França, foi morto pela polícia. O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico, embora as motivações sejam incertas. A estabilidade na Europa também foi afetada por uma tentativa de golpe na Turquia em julho, quando militares turcos ocuparam as ruas em defesa do Estado laico e pela destituição do presidente Recep Erdogan. Episódio que, para o doutor em ciência política pela USP, Fábio Metzger, tem ligação direta com a crise dos refugiados e a ascensão do Estado Islâmico no mundo.
Tínhamos um governo religioso que, para os padrões do mundo islâmico, não é tão fundamentalista quanto outros países. Mesmo assim, estamos no contexto da crise dos refugiados, do ISIS. Não dá para afirmar exatamente que esta foi a causa. Mas, sem dúvida, o Estado turco, a República Turca, que zela pelo laicismo, teve uma percepção de que a permanência de 14 anos do Erdogan no poder poderia causar ou gerar alguma ameaça. Só que a sociedade civil turca reagiu.
Em um mundo onde a paz parece cada vez mais distante, a Colômbia decidiu abrir um canal de diálogo com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias. Um segundo acordo de paz, assinado em novembro, tenta colocar fim a um conflito armado de 52 anos, um dos mais longos da América Latina, que já matou 200 mil pessoas, embora os colombianos tenham rejeitado o primeiro acordo num referendo em outubro, após o anúncio oficial do cessar-fogo em junho. Os colombianos estão divididos. Os que rejeitam um acordo de paz não concordam com a reinserção dos guerrilheiros na sociedade sem passarem por julgamento e condenação. Também temem a inserção dos membros das FARC na política colombiana. O professor de Política Internacional da PUC Minas, Ricardo Guise, afirma que não existe mais espaço para a atuação das FARC em um dos países que mais cresce na América do Sul.
A guerrilha mudou de opinião. E por que as FARC mudaram de opinião? Porque houve uma vitória considerável nas florestas e nas matas colombianas do exército colombiano. Como eu falei, o exército colombiano, as Forças Armadas receberam uma quantidade muito grande de recursos dos Estados Unidos nos últimos anos, e houve uma determinação também desse governo, e principalmente do governo passado, que de acabar, de eliminar esse grupo guerrilheiro do país, ou de enfraquecê-los a ponto de eles acabarem aceitando fazer um acordo com o governo colombiano.
Ratificado pelo Congresso colombiano em 30 de novembro, o acordo de paz também tem motivação econômica. A Colômbia espera oferecer incentivos fiscais para empresas que se envolverem em projetos de infraestrutura e de serviços sociais, como estradas, escolas e centros de saúde, nas áreas subdesenvolvidas ou marcadas pela guerra civil. Com produção de Gustavo Cunha, repórter Samuel Souza.